episódio de hoje tá no ar e quem tá acompanhando a gente pelo Spotify em vídeo tá vendo um cenário muito diferente. É porque é hora da gente fazer a retrospectiva de tudo que rolou no ano de 2023. E se tem um cara que entende de retrospectiva é o meu grande amigo Michael Scott. Dá uma olhada no que ele tem a dizer.
This is going to be a very good year.
This is the worst. Bankruptcy!
I'm running away from my responsibilities.
What is happening?
I'm gonna stop worrying about calories.
Feeling hot.
I tried.
Oh, my life!
MacGruber!
I understand nothing.
Well, happy birthday, Jesus. Sorry your party's so lame.
Ufa, esse foi um ano cheio de coisas legais que rolaram, algumas difíceis, e aqui no nosso formato meio rapids do Spotify, a gente vai retomar o que passou de principal pelo Decode. Eu tô falando de games, tô falando de inovação, linguagens de programação, IA e muitos gadgets. Eu sou André Davi, o seu host que tá quase de férias, e eu confesso que os nossos convidados de hoje, Dan Vitoriano e Simara Conceição, já racharam o bico na hora que a gente anunciou o Michael Scott, mas isso aqui ainda é Decode, vamos falar sério, já vou começar com o nosso timer a partir de agora. Vamos recapitular uma coisa que rolou muito no Decode esse ano, que é IA. Parece que a cada mês saiu uma notícia. Há pouco tempo atrás, inclusive, o ChatGPT completou um ano. Eu quero saber como que foi pra vocês esse último ano de IA generativa. Ela realmente aconteceu? Não foi tão bom assim? Que tipo de uso você fez por aí, Simara?
Cara, aconteceu. IA aconteceu, IA está acontecendo e não tem como voltar atrás. Eu costumo falar isso. Não dá pra gente ficar mais alheia a essa mudança que tá acontecendo na tecnologia e na sociedade, né? Eu tô tímida no uso, mas vou te contar assim. Tenho gerado, né? Quando eu faço um código, eu jogo lá, melhor forma de fazer isso, um testezinho. Tipo, não tenho respostas muito positivas ainda. Eu acho que tem que melhorar muito ainda ali o prompt, mas dá pra...
Dá pra brincar,
tô tímida,
né?
Tô usando.
E você falou que não dá pra fugir. Eu acho que já vai virando solução em conversa. Porque a gente tá conversando, alguém fala, não, usa uma IA pra fazer isso, pelo amor de Deus.
Vou te contar que criação de conteúdo, desculpa, gente, eu tô usando.
Tá salvando.
Tá salvando. Eu faço revisão dos meus roteiros, eu peço pra melhorar alguma coisa, peço exemplos, eu faço muita reunião em outros idiomas, então, quando eu quero falar alguma coisa, eu peço pra colocar de uma forma menos formal, porque o que eu conheço de estudar outros idiomas acaba ficando muito formal, não é uma forma que você fala no dia a dia, aí eu peço pra me dar uma versão menos formal.
Caraca, um uso sensacional. Esse eu vou roubar, esse eu gostei. Dan, como que tá sendo esse um ano de IA generativa pra você?
A IA de escrita, de prompt, pra mim é o dia a dia. Eu não começo nada sem antes ir. Eu vou falar aqui, galera, porque eu não uso o ChatGPT, eu uso o Bard, tá? É. Eu gosto muito do Bard, porque eu já tô acostumado com a interface do Google e tal, eu uso bastante. Então, qualquer prompt eu coloco lá. Fica tudo salvo. Só que eu tenho explorado muito as IAs de vídeo, né? Ontem até alguém falou assim, quem quer ver conteúdo criado por IA? Eu falei, eu assisto. Esses dias eu assisti um vídeo de uma hora no YouTube, falando, dando 100 dicas de lugares para se visitar na França, e ele era inteirinho feito com inteligência artificial, inclusive a dublagem. E foi um conteúdo super interessante. Eram 100 lugares que eu, sei lá, nunca vou ver, mas eu fiquei uma hora assistindo aquilo
ali. Ou seja, alguém tá assistindo conteúdo por IA.
Exato. E fora as possibilidades que a gente agora tá discutindo de todos os lados, de formas bem importantes, que é o deepfake, né? A gente tem tido avanços absurdos que a gente fica chocado do que tá acontecendo. A imagem do Papa vestindo o casacão lá, bolado lá, não sei como é que chama aquele casacão, mas tipo, os vídeos que hoje em dia, né, Drauzio Varella recomendando pílula de não sei do que, isso, né,
a IA... Ainda é assustador.
A IA dominou.
Talvez a gente tenha trocado o assustador que falava assim um ano atrás de, ai, vamos todos perder os empregos, pra um assustador mais real. A informação que eu tô consumindo é real, esse texto que eu tô lendo, ele faz sentido, mas eu confesso que eu também tô usando pra caramba, gente. E nem que seja pra organizar as ideias, assim, olha, me estrutura isso aqui, legal, é o que eu tava pensando, me deu um insight diferente. Foi um ano muito bom de IA e parece que foi um ano muito bom de games. Mas eu já vou fazer um meia-culpa aqui pros ouvintes do Decode, que eu fui uma negação. Só saiu jogão esse ano. Zelda, Final Fantasy XVI, Spider-Man 2, Resident Evil 4, que foi um remake, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, a lista é imensa. E eu acho que eu não joguei nem um décimo dessa lista nessa de semana que vem eu jogo. Semana que vem eu jogo. Eu tô sabendo, Dan, que você era um aficionado lá nos anos 90 e que a realidade não é mais essa.
Anos 80 ainda. Meu primeiro e último videogame foi um Atari.
O que que te fez perder a conexão com essa tudo isso que tá rolando agora?
Eu até joguei bastante coisas no computador, Lemmings, só que os consoles foram ficando muito caros e eles não tornaram-se minha prioridade. O que eu tinha de dinheiro para poder investir, eu investia num computador para poder trabalhar como designer gráfico, como web designer, aprender programação e tudo mais. Então o game, e fora que eu só perdi, eu não sabia jogar, então acho que assim, eu falei, pra que eu vou me dedicar a isso? Não tem como.
Agora, a Simara contou pra gente no último episódio do Decode que você foi ter videogame já mais velha, mais recentemente, e agora tá aproveitando dessa lista, desses lançamentos que apareceram. Você conseguiu já aproveitar alguma coisa?
Consegui, preciso fazer aquela confissão também, igual a você, né? Não fiz metade da lista, fiz só dois joguinhos, Hogwarts Legacy e Spider-Man 2, e foi um pouco do oposto de Dan, então criança eu não pude, e agora eu vou, tipo, ontem eu numa loja que vende coisas geeks, quero essa blusa. Eu falei, meu Deus, como é bom ser adulta.
Como é bom eu poder escolher
como
o que eu quero.
Como é bom eu poder escolher, a mesma coisa foi agora, né?
Mas você joga Fortnite,
exato,
também, não é? Isso eu sei.
E eu jogo...
Joga muito.
E isso eu sei. E jogo e faço minha gameplay, gente.
Gameplay,
nossa, minha gameplay falando de carreira, de tecnologia.
Acho o máximo. Eu não manjo, mas eu acompanho.
Eu também. Eu falei pra ela, não consigo acompanhar o que tá rolando no jogo, no caso do Fortnite. Mas eu acho muito legal. Tinha, não lembro se vocês se recordam na TV, aquele Fala Mais Joga, que eles jogavam videogame e iam tendo uma entrevista.
Uh-huh.
Eu assistindo a Simara fazendo, falando sobre carreira, falando sobre conteúdo, me remete muito a isso. Então é um formato para um outro momento,
sim,
né? Um jogo diferente, uma parada mais veloz.
Vai sair um novo hoje que eu tô preparando. Qual? Já com o Spider-Man. Vai ser gameplay com o Spider-Man para falar de como entrar no mercado, diquinhas para fazer entrevista de emprego.
Então, quando esse Decode for no ar, a galera já vai
já
poder
vai
correr lá
e poder
assistir.
Mas é isso, tipo, pude ter videogame depois de adulta, aproveitar muita coisa agora depois de adulta, agora que, né, a gente conseguiu um pouquinho mudar a história, a minha realidade, e joguei muito Spider-Man, ainda não finalizei, porque pela primeira vez eu não estou no modo lá, amigão da vizinhança. Estou agora no amigável.
Então você já tá indo para outros caminhos de dificuldade.
É.
Foi o jogo que mais te chamou a atenção esse ano?
Foi. E aí eu fui uma das pessoas que ficou gritando quando saiu lá o mais premiado, né, o melhor do ano. Eu fui uma das pessoas que gritou, fui roubada!
Exatamente.
Fui roubada.
Porque o jogo do ano foi Baldur's Gate 3 aqui pela minha lista. Não joguei ainda, tá na lista de assim que acalmar eu vou jogar. Quem sabe daqui uns 15, 20, 30 decodes eu falo que eu joguei e que a semana mais tranquila chegou. Uma coisa que sempre bomba nas redes sociais, principalmente agora nesse final do ano, não é só falar dos jogos que passaram, do que a gente fez, mas são as checklists. Acho que a galera que tá acompanhando a gente fez as suas checklists e a gente aqui no Decode preparou uma checklist especial para brincar com o Dan e com a Simara. Eu vou pedir para a produção me entregar aqui as cartelas. Muito obrigado. Dois checklists. Simara, faça a gentileza, pega um e passa o outro pro Dan.
Dan, segura um pouquinho, não vence de mim não, amigo.
A brincadeira
vamos ver,
é a seguinte.
Eu sou ruim, eu sou
eu vou dar um tempo curtíssimo aqui para eles preencherem. A gente já vai mostrar o que eles preencheram. 3, 2, 1. Podem começar a preencher. Essa checklist tem uma série de coisas da vida pessoal e da vida tecnológica que rolaram esse ano. Enquanto eles preenchem, eu já vou deixar um convite para você que está acompanhando o Decode. Vai aí na publicação desse podcast e responde para a gente uma enquete. Diz qual personalidade,
cadê?
Que pessoa...
Quero bingo, não.
Olha que coisa maravilhosa! Esses dois aqui é tudo que o ouvinte do Decode quer. Simara já acabou o checklist. Dan acabou também.
Também, acabei.
São muito ágeis, então já eu conto pra você o que você vai responder na nossa enquete. Porque eu tô curioso demais pra saber o que eles responderam. Mostrem pra aquela câmera ali o que vocês responderam, por favor. E olha só... A gente tem um checklist maravilhoso. Claro que é uma olhadela rápida, quem tá acompanhando pelo vídeo. Podem recolher as folhas. Vamos ver aí o que vocês preencheram. Conheci uma nova tecnologia. Quem conheceu?
Eu conheci DynamoDB Streams, que eu trabalho com a AWS. E foi muito legal. Até fiz minha última palestra do ano falando que foi a coisa mais legal que eu conheci esse ano.
Que da hora! Foi com tudo, com os dois pés no peito. Dan, conheceu alguma tecnologia nova esse ano?
Conheci. Eu me envolvi mais com low-code, no-code, a plataforma do Zoho Creator. Me permitiu criar software sem fazer muito código. Eu tô fascinado nessas ferramentas.
Cara, eu fui nessa também, porque a vida inteira eu falava, ai, que besteira, louco, sou programador, eu escovo o bit.
É, não.
Caramba, entrei numa plataforma outro dia, ela gera o banco, gera as classes.
Acabou.
Uma alegria.
O chefe agradece.
O chefe agradece. Maratonou séries. Quem maratonou séries esse ano?
Eu maratonei.
O que, que você maratonou da melhor série do ano pra
Sex
você?
Sex Education.
Sensacional.
A última temporada de Sex Education, né? Não tem como falar. Tem
acabou
como falar.
Lá em cima, né? Acabou muito bem. Então, como foi o seu ano? Maratonou alguma série? Como estão os seus hábitos?
Não maratonei séries. Por incrível que pareça, eu cancelei o Netflix e agora eu assino só o YouTube Premium.
Ô, louco!
Fico só nos podcasts agora.
É isso que eu ia perguntar. Você tá acompanhando podcast?
Podcast, todos.
Massa demais. Próxima. Tirou um projeto do papel. Quem tirou o projeto do papel?
Eu tirei. O Devs 40 a mais, né? A comunidade, o evento, o podcast. Ele começou 18 de janeiro de 2023. Então, assim, foi o ano inteiro, 33 episódios.
E você percebeu que nós dois olhamos pra você ao mesmo tempo, esperando você falar.
Eu fui, eu tava.
Tá, projeto então, maravilhoso.
Foi legal.
O podcast, o evento, legal. Tudo que tá movimentando tá incrível, tá
valeu
sensacional.
Demais.
Simara tirou algum projeto do papel esse ano?
Não.
Eu também.
Aliás... Se eu falar que eu descansei mais esse ano, e era um projeto antigo, de 5 anos atrás,
meu
então...
Amor, isso é um projeto que tem
que... Foi um projeto importante, né? Tá bom.
Nossa, até porque é uma coisa difícil da gente fazer sem programação, né?
Vai ser o meu projeto pra 2024.
Nossa, eu já vou adotar isso também. Adotou um pet este ano. Eu também.
Ai, eu adotei, meu Deus, como eu não marco? Porque ele já é tão meu filho que eu nem marquei.
Não acredito.
O Vicenzo foi em fevereiro desse ano, meu cachorrinho, meu amado.
E você
menino,
ia deixar
menino.
O Vicenzo sem esse abraço?
É que ele já é tão meu já que eu nem toquei que foi esse ano. Foi em fevereiro desse ano. Meu Deus.
Desfiz um commit no ano de 2023.
Nossa, meus e dos outros, né? De vários alunos, né? Eu dei aula na graduação, então... Eu fui ensinar GitHub, então tipo, tinha que ali desfazer muito. Não. Aqueles que também eu vou dar aula e fiz errado, eu tinha que desfazer muito, muito.
Simara foi, né? Dureza, né? Eu não vou, prefiro não comentar sobre isso. Todos os meus commits são perfeitos. Imagina, nunca preciso. Rebase pra corrigir besteira, também não preciso fazer, não. Achei um bug, ou no meu software, ou no software dos outros. Acharam bugs?
Sim.
Óbvio, né? Eles nunca vão embora.
Sempre.
Mas no dos outros, né?
É, claro. Aprendi uma nova linguagem de programação. Nossa, acho que linguagem... Eu vou entrar essas low-code aí que eu coloquei na tecnologia como
também.
Linguagem de programação.
Também.
O que você aprendeu?
Python. Com quem? Com o melhor professor.
Melhor não espalhar essa notícia por aí, hein? Vai que o pessoal pega a Simara cometendo um erro em Python e fala que a culpa é minha.
Mas eu acho...
Eu tô fazendo live code de Python pra falar do livro Python Fluente com o Luciano.
Massa.
E aí eu faço algumas coisinhas de quando lá morrendo, tipo, ele... Não, é assim, é assado.
Eu acho que é a linguagem mais gostosa,
é assim, maravilhoso.
Que eu mais tenho prazer.
Eu também me dediquei mais a Python esse ano.
Eu gosto muito de Python. Sim. Pedi ajuda pro chat GPT, já falamos aqui alguns pro Bard, né? Outros pro chat GPT.
Ah, eu vou nos dois, eu nem contei isso. E agora tem umas coisas legais também. É a AWS Whisper, que é concorrente de Copilot, que Copilot é pago. O Whisper não é pago, então...
Não testei ainda.
É bem legal, você bota no comentário, é tipo muito parecido com
o
Copilot.
Eu tava esperando pra testar aquele Claude, mas não testei ainda, porque é muito trampo pra fazer funcionar no Brasil, precisa de um número internacional, não tô afim de tanto estresse. Fez tatuagem nova este ano, alguém?
Nem a nova, nem a primeira ainda.
Nem a primeira ainda?
Não tenho ainda.
A do ano que vem já tá marcada,
sabe,
gente,
que eu não
pra
consigo
janeiro.
Priorizar tatuar? Tipo, eu acho... coisa, né? Tipo, das coisas de adulto. Ai, quero fazer acontecer. Tatuar não é uma coisa assim.
Eu pensava exatamente assim, até virar primeira. E aí, de repente, eu... Meu Deus!
Isso é uma coisa que você ama muito, né?
Problemático.
Quero.
Vi a minha banda favorita. Eu não vi a minha banda favorita esse ano.
É que eu tenho várias, né?
Você viu alguma banda esse ano?
Eu vi alguma. Eu fui em bastante festival.
Tem algum que foi o melhor, Dan?
Ah, eu gostei do Lollapalooza. Eu vi a Tove Lo, que é uma cantora sueca. E ela veio, eu acho que pela primeira vez no Brasil. Foi bem legal. E eu vi também o João num pocket show bem de pertinho.
Caraca,
assim.
Então, que legal.
Assim, bem legal, assim.
Sensacional. Esse ano eu fui fraco de show. Ano que vem, eu prometo, compromisso com os ouvintes do Decode, eu vou pelo menos um show no ano que vem.
Tem que ir.
Não importa qual show seja.
Deixa eu contar uma história engraçada de show.
Por favor.
Esse, a única coisa que eu fui perto de um show era um pocket lá no Rio de Janeiro, em Ipanema. Eu vi o Lenine, vi por 30 segundos.
Delícia.
Porque a fila era tão imensa. Eu passei a tarde entrando na fila, falando pra Lucas: Lucas, vamos embora desse lugar, eu não quero mais. Ele: não, vamos ter fé, vamos ter fé. E a gente chegou na música mais famosa, 30 segundos, eu ouvi, é isso. Foi a única coisa.
Foi... Mas isso é uma história de vitória.
Foi a única coisa perto de um show.
Você assistiu um Reels do Lenine.
Não, sensacional. Agora é o seguinte: esse negócio de checklist foi muito fácil. Foi muita moleza. Eu vou pedir até pra produção recolher os papéis, as canetas podem ficar. Porque é chegada a hora de um jogo muito tradicional do período natalino. Um jogo que tá presente nos eventos mais bombados do Brasil inteiro. É claro, ouvinte do Decode, que eu não tô falando de Baldur's Gate, não tô falando de Homem-Aranha. Eu tô falando do jogo Bingo. E nós vamos fazer um bingo aqui agora. Produção, por favor, as cartelas de bingo, obrigado. Só que esse bingo vai ser um pouco diferente. Vocês dois vão receber duas cartelas vazias. E eu quero que, quando eu falar já, na maior velocidade possível, vocês tentem preencher essa cartela com as linguagens de programação que vão bombar em 2024. 3, 2, 1, valendo! Agora sim eu vou ser mais rápido. Participa com a gente, vai na enquete e responde: que personalidade do mundo da tecnologia você quer ver aqui no Decode no ano que vem? Qual influencer, qual profissional que faz você querer decodificar o mundo? Bingo, Simar, uma máquina de vencer!
Gente.
Eu quero fazer um esclarecimento antes de bater esse bingo.
Não,
eu quero deixar uma coisa bem explícita. Gente, existem muitas listas na internet. Nenhuma delas é a verdadeira, é a definitiva. Isso aqui é mais um feeling, mas vamos bater as respostas.
Tá bom.
Quem tem Python?
Eu.
Eu.
Muito bem. Quem tem JavaScript?
Eu.
Eu.
Muito bem. Quem tem Java?
Eu.
Eu.
C e C++, alguém tem?
Eu tenho C.
Olha aí que ousadia! Essa eu pensei que ia enganar todo mundo. Go, alguém tem Go?
Eu.
Ô, louco! Swift ou Kotlin?
Kotlin. Ganhei! Bingo! Bingo!
Agora que é o bingo!
Um absurdo! Cadê os nossos auditores?
Olha só, tá errado, você tinha que...
Você é a vez... Peraí, você que, já completou a cartela?
Quando vai acertando,
não,
né?
Tem... No bingo que eu jogava, tinha duas coisas. Tinha que marcava primeiro, sabe? Chamava de tinquina. Então você fez a tinquina, você completou o primeiro. E eu bati a cartela cheia.
R. Se alguém tinha R, você tinha
R. Eu tinha R.
Eu preciso falar todas. Tem PHP?
Eu tenho PHP.
Gente, os prêmios que nós vamos dar aos convidados, que são abraços e muito carinho, eu vou dividir entre os dois, porque eu sou um host muito generoso. Mas agora, falando sério, o que vocês acham desse negócio de lista de linguagem, lista de tecnologias? É algo que vocês veem como mais benéfico, mais coloca pressão? Como que vocês entendem que isso pode ajudar ou atrapalhar quem está iniciando na carreira de tecnologia?
Ai, eu tenho uma opinião bem formada sobre essa lista da Stack Overflow, que eu acho que é uma das mais populares, porque ela mede ali muito do que o pessoal está pedindo, a desse ano. Eu acho que esse ano aquela lista se consagrou com, tipo, realmente, é isso que eu vejo que o mercado tá usando e é o que tá rolando.
De não ser uma lista imaginária.
Não é uma lista imaginária, não tem nenhum, tipo, outlier, que nem fala, alguma linguagem ali de expectativa, né? É uma lista de, tipo, realmente você vê o propósito de tudo isso que a gente falou, faz muito sentido. Você vê vagas, você vê empresas trabalhando com isso, você vê as pessoas estudando, ensinando. Então, eu acho que esse ano, olhar pra lista de 2024, do que eles até falam de aposta, né, pra 2024.
Pode fazer mais sentido.
Faz mais sentido, assim. Saindo daquilo ali, você vai por conta e risco. Você pode crescer numa linguagem que ninguém tá pensando. Mas aquelas ali são seguras, tem mercado e as pessoas vão usar por pelo menos mais alguns anos.
Isso
é a minha previsão,
ponto.
Sabe?
E você, Simara, como que você vê esse tipo de listagem?
Eu gosto também da métrica de adoção, né? Quem tá usando mais. Isso pode ditar o passado, mas com certeza aponta muita coisa pro futuro. É muito parecido com o pensamento de Dan. Mas eu gostei muito dessa lista que você mandou, assim, faz muito sentido. E uma coisa muito engraçada, a PHP, ali no último lugar, 70% a 80% de sites na internet ainda são em PHP.
É. Isso é muito... Eu vi, acho que o Paulo da Lura falando numa palestra, não foi?
Não, foi no Devs 40 Mais, aliás.
Foi, não foi, Dan?
Foi.
Eu adorei a fala dele de, olha, gente, a gente tem que escolher o que resolve o problema.
Exato.
E não paga boleto. Vamos lá, falar. falar a verdade.
É. E a argumentação dele, Simara, foi no sentido do WordPress, é, que tá rodando em sites do mundo inteiro. Então, acho que é muito diferente a gente, como profissionais, adotar o que realmente está sendo utilizado e da gente ficar nessa de moda, eu gosto mais dessa, gosto mais daquela. Você pode ter a sua linguagem do coração, mas faça aquilo que vai pagar os seus boletos, porque é o que a gente precisa trabalhar. Eu já adorei aqui o nosso bingo maravilhoso. E agora é chegada a hora, ouvinte do Decode, de a gente falar com um dos principais ouvintes do Decode. Papai Noel! Papai Noel que está... Eu já tô fazendo a minha lista de gadgets pro ano que vem, do que eu quero. E eu peguei algumas listas na internet, mas assim, são muitas listas do que vai ser lançado, do que tem de dispositivo novo, até de tecnologia nova. Eu queria saber se já tem alguma coisa que tá na mira de vocês, que vocês queriam ganhar, talvez, do Papai Noel ano que vem. Dan tá fazendo uns balançados com a cabeça.
Quero várias coisas.
Que eu tô achando que tá querendo muitos itens. O que, que você tá querendo, Dan?
Eu quero um item caro, vamos dizer assim. Eu queria um carro elétrico.
Eu também queria muito!
Eu não tenho mais carro, né? Desde a pandemia, eu decidi não ter carro como uma atitude consciente em relação ao meio ambiente também. Sabe? Porque eu acho que, assim, o carro elétrico, o carro movido a um combustível não a combustão, né? É, eu acho que vai ser o grande hype também de 2024. E ele não é bem um gadget.
Não é, mas...
Mas tá hiperconectado com tudo isso e vai ser uma oportunidade de uma indústria muito grande, que é a indústria automobilística, vender novas coisas. Digamos assim, o mundo inteiro precisa trocar os seus carros a combustão por causa do aquecimento global, que tá aí, é indiscutível.
Nossa,
né?
Mas foi um pedido muito legal, Papai Noel. Porque eu fico pensando assim, dependendo do momento que a gente adota uma tecnologia, é mais difícil você manter ela. Mas agora estão aparecendo estações de carregamento, os prédios novos estão sendo construídos também com essa opção. Eu moro na zona norte de São Paulo, por exemplo. Não é a zona mais desenvolvida da cidade de São Paulo. E lá um ou outro shopping já tem esses espaços. Então a gente percebe que é uma coisa que já está começando a acontecer.
E é bom, né, cara? Vai trazer... uma melhor qualidade de vida. O problema é que ainda não tem subsídio para isso ser barato,
não,
né?
Não tem.
Então, assim, prefiro economizar num Apple Watch do momento, vários, e um dia conseguir comprar um carro elétrico.
Não, já adorei o seu pedido. Simara, o que você tá querendo que o Papai Noel traga?
Ah, então, são duas áreas, tá? A área fitness.
Boa!
E uma área de games também.
Boa também!
Então, por exemplo, eu não tenho Apple Watch ainda. Tava querendo muito comprar um Series 9, que é o que tem agora, batimentos cardíacos, não sei o que, pressão de sangue, coisas assim. Só que ainda tá muito caro, né? Então vai ficar pro ano que vem. Papai Noel, por favor.
Vai trazer. Ele vai trazer.
Dá um Apple Watch. E pra jogos, tentar experimentar mais alguma coisa de VR, VR. Eu quero muito, assim. Não tive nenhuma experiência ainda,
eu também,
sabe?
Não. Acredita, eu não tive até hoje.
E acho
hoje
que isso vai bombar 2024, assim.
Porque estão aparecendo produtos, né, mais próximos dos consumidores, tá me parecendo?
Sim, tem muita coisa pra se explorar, né? Já teve algumas experiências em games muito legal. Acho que o game imersivo vai ser o novo hit, assim.
Nossa. Eu confesso, quando eu vi aquele Vision Pro lá da Apple, quando eles anunciaram, foi a primeira vez que eu olhei e falei, esse eu usaria.
Dá pra usar, né?
Por uma...
Mas
por
30 pau, né? Usaria,
não,
mas,
pô, usaria
o carro
se o Papai Noel
antes, né?
É isso. Dois desses já compra. Não sei se compra.
Bom, esse é o problema de convidar dois excelentes argumentistas aqui pro Decode. Simara, cara, tem razão. Eu acho que eu vou pedir o mesmo que o Dan por enquanto, então. E depois eu invisto. Depois eu vendo o carro e invisto num óculos.
É, gente, o carro vai ser uma boa aí.
Gente, foi muito legal ter vocês dois aqui com a gente. Eu queria fazer um pedido pros ouvintes do Decode, antes de fazer um pedido final pra vocês dois. Ouvintes do Decode, contem pra gente, já que você respondeu lá na enquete, escreveu quem você quer ver no Decode no ano que vem, responde pra gente o que você vai pedir pro Papai Noel. É um gadget? É uma migração diária? É uma tecnologia nova que você quer aprender? Conta pra gente, porque eu tô muito interessado em ouvir o que vocês têm a dizer. E os nossos convidados, é claro que eu sempre vou fazer questão de pedir para vocês contarem onde a gente encontra vocês e que projetos vocês fizeram esse ano que já está disponível para as pessoas verem. E se vocês estão guardando alguma coisa para o ano que vem, que vocês já podem dar um spoiler. Simara, que está arrasando com as lives, está arrasando com os conteúdos. Conta para a gente onde a gente te encontra e quais são seus planos para o futuro.
Pronto, podem me encontrar no YouTube como Quero Ser Dev, Instagram tá como Simara Conceição. Lá vocês vão ver muita dica de carreira com gameplay, tá? De Fortnite, Spider-Man, vários outros jogos legais. LinkedIn também, como Simara Conceição. E tem uma coisa especial que eu nunca contei aqui, que é um curso de back-end na programaria, para as pessoas darem os primeiros passos. Então, se quiser estudar comigo, aprender a fazer um CRUD com JavaScript, procurem o curso da programaria, que incentiva muito a participação de mulheres e pessoas de gênero subrepresentados na tecnologia.
Programaria então, é um coletivo que faz um trabalho assim maravilhoso. Não é raro eu conversar com uma profissional de referência como é a Simara e encontrar envolvida com elas. Então é muito legal. Pô, massa, hein? Dá pra acompanhar e descobrir muita coisa legal. Dan, o homem que passou o ano dedicado a um projeto aí, não é verdade? Fez ele crescer, tomar forma. Conta um pouquinho mais pra gente.
Ah, eu acho que a Devs 40 mais talvez vai ter um próximo evento. Foi muito difícil organizar esse primeiro, mas eu tô muito inspirado por iniciativas que eu vi esse ano, como da Python Brasil, em transformar a comunidade num órgão mais que não dependa de mim. Que as pessoas tenham legal. Cargos, comissão, ela evolua sozinha, ela viva sozinha. Uhum. Não seja, sabe, se acontece alguma coisa comigo, a comunidade continua, porque é necessário falar desses assuntos. Mas eu vou dar o maior spoiler, com todo o privilégio aqui para vocês, do meu maior projeto até então, que vai ser para 2024. Eu tô lançando um canal de TV com conteúdo 24 horas sobre tecnologia e programação. É a Tech Television Brasil. Ela tá para entrar primeiro no YouTube, transmitindo 24 horas por dia de conteúdos de programação. Inclusive das escolas e dos creators que a gente gosta, entendeu? Então, em breve.
É um projeto seu que eu lembro que tava no seu coração, né?
Tá, e agora ele tá tomando forma. Estamos abertos aí a parcerias também. Então, 24 horas de conteúdo sobre tecnologia e programação para quem quer se abastecer na área e depois poder buscar uma graduação, buscar um curso, né? Se especializar. Trabalhar na hora.
Cara,
primeira vez que tô falando isso aqui.
Eu não sei se o corte da câmera tava em mim quando eu não tava falando, mas meu queixo caiu. Que ideia legal,
deixa
cara.
Legal. Eu preciso contar do meu projeto do ano que vem e fazer uma pergunta. Vai ser tipo a Dia TV de tecnologia.
Exatamente, exatamente.
Quando eu vi ali Dia TV, eu lembrava muito de você.
É, já fiz alguns testes, né? A gente tá entrando com algumas parcerias, então é 24 horas por dia. Vai estar no YouTube, vai poder estar na tua TV, no teu aplicativo, no seu celular, antena parabólica.
Já ganhou já um espectador antes mesmo.
Legal, legal.
Conta do seu projeto, Simara.
É um projeto muito pessoal, muito Simara, assim. Meu primeiro intercâmbio aos 35 anos de idade pra África do Sul, vai ser ano que vem.
Ai, que massa!
Foi a primeira coisa, tipo, primeira viagem na vida que eu planejei com um ano de antecedência. É. E eu acho que é pra inspirar a galera que tá assistindo, que nunca teve essa possibilidade antes, que é mais uma coisa, né, do JavaScript, o JavaScript que me deu.
Exato. E você tem plano de trazer os conteúdos do que você tá vivendo?
Cara,
lá?
Já tenho procurado comunidade de tecnologia lá pra gente tentar fazer meetup. Eu vou ficar um mês, então dá pra fazer bastante coisa. Vou fazer conteúdo lá, vou estar em uma escola, então eu vou mostrar mais, assim. E tô fazendo tudo isso com uma agência, que é uma agência preta chamada Bráfrica. Então vale muito a pena conhecer, ver se tem possibilidades. Então,
massa.
Eu tô apostando tudo, assim, nesse meu projeto da vida, assim.
Que bom delícia, que você lembrou de contar isso pra gente, que é um projeto muito legal.
Primeira vez que eu tô falando também,
muito
assim,
bom.
Abertamente.
Vamos acompanhar.
Tá com o cacife. Não é à toa que a gente tem aqui dois dos convidados mais pedidos ao longo desse ano, sempre tão generosos e sempre com insights tão legais pra gente pensar e decodificar o que tá rolando no mundo da tecnologia. E você, ouvinte do Decode, que quer continuar decodificando com a gente o ano de 2024, não deixa de ativar suas notificações no Spotify e nas outras plataformas de podcast. E além disso, um presente especial. Se você está interessado em vagas que rolam aqui dentro da FIAP, dá uma olhadinha na descrição desse episódio, porque lá você vai encontrar um link bem interessante. Fica de olho, porque em 2024 o Decode está de volta.